O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no Spotify. Basta procurar pelo podcast Deixa Que Eu Conto. No canal da Unicef, no YouTube, que é youtube.com/unicefbrasil. E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, no @unicefbrasil. E curtir nossa página Unicef Brasil no Facebook. Os episódios também estarão disponíveis em nosso site, unicef.org.br. Opa, que eu tô chegando juntinho. Eu deixo que eu conto, minha gente, chegando na área. Eu sou Suane Brazão, sou aqui de Macapá, na Amazônia. Eu sou uma mulher bem alta, tenho os cabelos crespos que apontam para o céu. Não sou nem gorda e nem magra. Tenho essa voz assim, meio de taquara rachada. Mas eu gosto da minha voz. E você? Você gosta da sua? Como você é? Conta pra gente. No encontro de hoje, nós vamos ter o momento do axé, o tambor e o coração. Teremos o nosso griô, mestre Ivamar dos Santos, que tem muita sabedoria e experiência. Ele é o guardião da floresta, junto com seus cabelos grisalhos, sua barba branquinha, seus olhos atentos e seu sorriso disfarçado. Esse é o mestre Ivamar. Teremos o nosso momento curiosidades. E claro, encerramos sempre com uma bela pavulagem, que nada mais é do que a participação de vocês que estão aí do outro lado nos escutando. Então, amores, se arrumem, se preparem, chama lá o papagaio, o cachorro, o periquito, porque o Deixa Que Eu Conto tá começando!
Chama o papagaio e o periquito, a dona onça e o seu macaquito. Chama a povaria, chama a floresta, deixa que eu conto, já tá em festa. Bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Deixa que eu conto, 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 deixa que eu conto.
Axé, o tambor e o coração.
Dentro do peito tem um coração solitário que pulsa como se fosse um tambor. O tambor sempre guardou o mais puro e transparente amor, traduzido na energia do axé. Então vamos desejar axé para o mundo inteiro?
Axé!
Axé é a força vital que movimenta o nosso corpo. Tu já lavou as mãos? Então vai lá lavar. Junto comigo, eu vou pedir para você esfregar as suas mãos uma na outra. Esfrega até ficar bem quentinho a sua mãozinha. Ainda sobre o calor da energia de sua mão, você coloca ela em cima do coração. Aproveita para dizer junto comigo: axé!
Axé!
Vamos desejar axé para o mundo inteiro? Que você sempre tenha um herói ou uma heroína.
Axé!
Que a sua comida preferida esteja sempre disponível.
Axé!
E nada mais justo do que ser a comidinha de sua mãe, seu pai, de sua avó.
Axé!
Que seus amigos sempre possam te socorrer se você se machucar.
Axé!
Que você descubra um pote de mel lá no final do arco-íris.
axé.
Axé, o tambor e o coração.
É a hora de nós chamarmos o nosso mestre sábio, o mestre Ivamar, que hoje vai nos trazer uma história deliciosa sobre zumbi, zumbi dos palmares. Vamos chamar ele? É simples, ó. Vamos cantar a musiquinha dele. É assim, ó.
Pio, pio, Ivamar chegou. Pio, pio, Ivamar chegou. Pio, pio, Ivamar chegou. Pio, pio, Ivamar chegou.
Aprendeu? Agora vamos à segunda parte, olha só.
Salve o mestre Ivamar. Salve o mestre Griô. Salve o mestre Ivamar. Salve o mestre Griô. Que pio, pio.
Conta uma história pra gente, mestre Ivamar.
Vocês querem ouvir uma história? Ah, então deixa que eu conto.
Meu quilombo tá lindo como o quê? 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 Tá lindo igual seu sorriso. Tá lindo como o quê? Tá lindo igual sua casa. Tá lindo como o quê? Tá lindo igual seu coração. Tá lindo como o quê? Tá lindo igual seu cabelo. Tá lindo como o quê? Meu quilombo tá lindo como o quê? Meu quilombo tá lindo como o quê?
Lá pras bandas de Pernambuco, há mais de 300 anos atrás, tinha um menino negro que à luz da noite fazia sua pele brilhar. Que nasceu aqui no Brasil, mas seus pais, avós e amigos moravam na África e vieram para o Brasil contra a vontade. Trazidos de forma cruel e desumana, para ficar e poder viver livremente, eles lutaram muito contra um povo apelidado de Tugas. Eram os portugueses que tinham descoberto o Brasil. Um dia, este menino estava na beira de um lago brincando, enquanto seus pais cuidavam da lavoura, em um lugar bem longe dos Tugas. Era um lugar lindo, com muitas frutas e animais. Os Tugas, com muita inveja dos amigos e da família deste menino, por viver em um lugar tão lindo, resolveram destruir este lugar. E foi uma correria danada. O menino se enfiou no mato, atravessou rios e lagos. E acabou que ele se perdeu da família. Muito cansado, ele viu uma igreja e resolveu parar para descansar. O padre, vendo aquele menino sozinho, deixou ele entrar. E foi passando o tempo. O padre deu a ele o nome de Francisco. E Francisco foi ficando. Os anos foram passando e lá ficou Francisco. Mas algo o incomodava, porque hora ou outra ele lembrava e sentia muita falta da sua família. O padre sempre recebia alguns amigos e eles tinham o hábito de jogar xadrez. Mas ele não deixava o Francisco jogar. Mas ele ficava espiando de longe cada jogada. Os movimentos das peças, os ataques, as defesas, as estratégias para acabar com o jogo, eliminando o rei. Francisco, de tanto olhar, aprendeu o jogo e já dava os seus palpites. Muitas vezes, seu palpite acabava ajudando o padre a vencer. Um dia, Francisco, já com 15 anos, descobriu que seus avós tinham conseguido fugir dos Tugas e moravam em um lugar chamado Quilombo. Ele ficou muito feliz em saber. Francisco soube também que para chegar lá, ele tinha que estar bem preparado. Porque para chegar no Quilombo, ele teria que enfrentar uma mata bem perigosa e encontrar cobras, aranhas venenosas e outros bichos peçonhentos. Francisco se preparou em uma noite quando o padre estava dormindo. Ele escreveu uma carta agradecendo o padre por ter acolhido por todos aqueles anos e partiu para o quilombo. Francisco era muito forte e inteligente. Passou por lagos e rios, subiu grandes montanhas escapando dos animais. Caminhou por vários dias e no alto de um morro ele avistou o quilombo. Sua alegria foi tanta que ele não parava de correr. Ao longe ele avistou a mãe de Gangazumba, Dona Cutirene, que recebeu-os de braços abertos. Seu primo Gangazumba, que era o grande chefe do quilombo, pediu para que todos os quilombolas se reunissem para receber Francisco, e foi uma grande festa. Mas logo Francisco aprendeu que para viver em paz com sua família tinha que lutar para que nenhum tuga destruísse a felicidade deles. Francisco, como era muito inteligente, olhou para o quilombo e viu que as casas, chamadas de mocambo, estavam posicionadas no formato de tabuleiro. Foi aí que ele usou o conhecimento do jogo de xadrez. Usou todas as estratégias que aprendeu no jogo de xadrez, criando uma fortaleza de reis e rainhas, colocando cada um em sua posição. Cada quilombola ganhou um nome da peça de xadrez. Marina Crioula e Serefina, duas grandes guerreiras, ganharam o nome de torre. Atacam em linha reta, como uma flecha. O Zengue e Gaspar, os grandes guerreiros que dominam a arte do vento e das árvores, serão os cavalos, que saltam de uma árvore para outra em formato de L. Gangazumba, mais velho e experiente, com Adeline Charuteira, uma grande liderança, serão os bispos, que aconselha e ataca em formato de V. Dandara, como rainha, por ser poderosa, e todas as mulheres do quilombo são sábias, ataca em todas as direções. E ao lado da rainha, o rei, o grande comandante em chefe, com seus bispos, cavalos, torres, e na frente, os guerreiros, que serão chamados de peões, terão a missão de proteger o rei. O rei representa o quilombo dos Palmares. E assim foi feito. Sua estratégia contra os ataques dos tugas, que com muita inveja queriam destruir os quilombos dos Palmares. Por anos eles resistiram. Sua estratégia deram tão certo que Francisco, com 17 anos, passou a ser o general e ganhou o nome Zumbi dos Palmares. E foi assim que Zumbi jogava xadrez.
Curiosidade.
Eita, que é hora de curiosidade. Tu conhece alguém que mereça esse carinho de ser chamado de herói? Ah, eu conheço um casal chamado Tina e Daniel de Rocha. Eles são dois atores. Ela é atriz e ele é ator. E eles tiveram a ousadia de construir na casa deles, que fica no bairro Perpétuo Socorro, um grande teatro. E esse teatro recebe muitas crianças. E lá as crianças aprendem dança, aprendem fotografia, aprendem a jogar capoeira, aprendem até a fazer filme, vocês acreditam? Eles dão esperança para muitas crianças se tornarem pessoas muito, muito, muito melhores. Quem você conhece que faz algo especial, mas tão especial que mereça ser chamado de herói e heroína, hein? Conta pra gente.
Eu vou chamar o mestre Ivamar pra conversar, porque eu tô aqui imaginando, será que o mestre Ivamar tem algum herói ou heroína? Mestre, vamos conversar?
Oi, como é que você está?
Ah, eu estou bem, mestre. E o senhor?
Eu também estou bem.
Que bom. Nós estamos aqui falando sobre heróis, sobre heroínas, sobre pessoas da vida real que merecem esse carinho de ser chamado de herói. Eu falei para as crianças sobre o Daniel e a Tina, que construíram um teatro lá na casa deles, que fica no bairro Perpétuo Socorro, aqui em Macapá. Aí eu fico lhe perguntando, mestre, o senhor conhece alguém que mereça esse título, esse carinho de ser chamado de herói ou heroína?
Nossa, eu conheço tantos heróis, grandes mestras e mestres que eu conheci nos quilombos aí afora. Nossa, eu tenho muitos mestres que eu conheço, sim, muitas heroínas.
Ah, é? Quem, por exemplo?
Ah, eu tenho um mestre TC que criou um espaço que é igualzinho um quilombo, onde ele ajuda a comunidade a discutir sobre liberdade.
Então, o mestre TC é parecido com o Zumbi dos Palmares da história que o senhor contou?
Sim, ele é mais um guerreiro. O Zumbi do Palmares, ele deixou vários guerreiros, deixou vários heróis para continuar a luta pela liberdade. É, liberdade e igualdade entre as pessoas.
Então o Zumbi dos Palmares é um grande líder?
Zumbi dos Palmares, ele é um grande líder.
Então o Zumbi dos Palmares foi um grande herói?
Olha, Zumbi dos Palmares, sabe o que ele fez? Zumbi é considerado um grande símbolo da nossa história. Um símbolo de resistência e luta contra a escravidão.
É mesmo. Eu vi numa praça lá em São Paulo uma grande estátua de Zumbi dos Palmares. Ele é um grande herói para todo o povo negro brasileiro e para todo o povo quilombola, né? Eu sou quilombola, a minha avó já me falou de Zumbi dos Palmares. Então, eu fico pensando que eu também sou uma guerreira de zumbi.
Sim, não só é guerreira, como também nós tivemos uma grande heroína, que é chamada de Dandara.
Quem foi Dandara?
Dandara foi uma grande guerreira e defensora da liberdade do quilombo dos Palmares, companheira de Zumbi. E assim, todas as mulheres negras são guerreiras. Todas elas trazem no sangue o sangue de Dandara, a força de Dandara, os cabelos de Dandara.
Ah, então eu me sinto uma guerreira de Dandara e uma guerreira de Zumbi. Isso é muito legal. Muito obrigada, Mestre Vamar.
Assim que você precisar, é só me chamar. Eu vou estar sempre aqui.
Sua bênção, Mestre.
Que fique com a paz. Axé.
Axé.
Pavulagem.
Eita, que hoje tem dois pavulagens para conversar conosco. Quer participar também? É só pedir ajuda de um adulto ou uma adulta e nos enviar um e-mail para deixaqueuconto@unicef.org. Manda a cartinha ou teu áudio. Vamos ficar muito felizes em ler ou escutar por aqui. Vamos à cartinha de João Denis de Aguiar. Ele tem 7 anos, mora no bairro Bahia Velha, no Acre. Ele adora jogar xadrez. E diz assim: eu não sabia nada sobre a história de Zumbi dos Palmares. Eu me sinto um guerreiro, igual ao Zumbi dos Palmares. Eu sou negro e bem alto, apesar de ter só 7 anos. Já sei ler e escrever. Adoro comer frutas, mas odeio legumes. Eu moro com meu pai e tô com muitas saudades da escola. Muito obrigada, querido, pela sua participação, pela sua cartinha. A participação de vocês enriquece muito, muito, muito a nossa história. Também temos a participação da Cíntia de Jesus, ela é de Ananindeua, no Pará. E ela começa a cartinha assim, perguntando: Mestre Ivamar, quantos anos o senhor tem? A minha avó é uma griô e conta muitas histórias também. Eu adoro as histórias do quilombo. A minha avó é maranhense, nasceu em Mocorongo. Eu tenho 8 anos, sou bem negra e muito bonita. Meus cabelos nasceram apontando para o sol também, igual a Tia Suane falou. Muito obrigada pelas histórias. Eita, que ouvir vocês deixa o nosso coração apertado e cheio de carinhos. Muitos, muitos, muitos beijinhos virtuais, abraços virtuais. Sintam-se muito, muito, muito abraçados. Vocês nos fazem muito feliz com essa participação. Até a próxima, crianças! É, porque o programa de hoje já está acabando. Hoje nós tivemos a participação de Denis Aguiar, que tem 7 anos e mora no bairro Bahia Velha, no Acre. Hoje nós também tivemos uma participação que veio de Ananindeua, a Cíntia de Jesus.
Chama o papagaio e o periquito, a dona onça e o seu macaquito. Chama a povaria, chama a floresta, deixa que eu conto, já tá em festa. Bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história. Deixa que eu conto, 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 deixa que eu conto.
Por hoje é só, pessoal. E como vocês sabem que ninguém faz nada sozinho, nem sozinha, esse programa contou com o empenho de vários artistas. Quem fez a roteirização foi eu quem vos falo, Suane Brazão, em parceria com o Mestre Ivamar dos Santos e o Gilvandro Mendes. A sonoplastia foi feita pela Arielle Porto, com músicas da Banda Zamba, músicas do Carlitão e da Banda Placa. Direção e produção, Ana Vidigal. Produção, Daiane Oliveira. Edição e captação, o querido Bruno Massim.
Teve a captação de Gabriel Pinheiro.
Para toda essa galera, o nosso muito obrigada e vamos fazer aquele lindo, lindo, lindo aplauso coletivo. A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se, participar e explorar, e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores, formas, corpos, gestos e movimentos. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E não esquece, quer ouvir esse episódio novamente? Pode nos encontrar no Spotify. Basta procurar pelo podcast Deixa Que Eu Conto. A Unicef tem um canal no YouTube. É só procurar youtube.com/unicefbrasil. E também pode seguir as nossas páginas no Instagram e no TikTok, @unicefbrasil. Unicef Brasil também é a nossa página no Facebook. Os episódios também estarão disponíveis no nosso site unicef.org.br.
Bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Quem Deixa que eu conto.
Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.